eu queria começar esse episódio novamente me despedindo. Eu voltei a gravar porque eu tinha algumas coisas que eu queria falar. Em algum momento eu até pensei em voltar a fazer podcast mesmo. Eu andei soltando aí alguns episódios, mas eu tô de mudança para Suécia. E essa mudança vai acontecer mês que vem. Provavelmente, quando esse episódio sair, eu já vou estar lá. E ali eu realmente quero ter um estilo de vida bem diferente do que eu tenho aqui. Então, certamente eu vou dar uma sumida desse lance de podcast. Até porque eu acho que eu nem vou ter muita coisa interessante para falar de qualquer forma. Mas era até algo que eu queria falar um pouco nesse último episódio. É justamente sobre isso, cara, sobre estilo de vida e sobre outras coisas, né? Eu tenho outras coisas que eu quero falar, mas eu quero focar um pouco nessa questão de estilo de vida. Porque quanto profissional que eu vejo que é tão frágil, sabe? Eu acho que essa geração nova, aí que tem 20 e poucos anos, ou que tá aí beirando os 30, eu vejo que é uma geração tão fragilizada, sabe? Tão, assim, se cansa fácil, sabe? Se decepciona fácil. E muitas vezes eu vejo que isso é pelo estilo de vida que essas pessoas levam. Cara, assim, eu sou uma pessoa super simples, sabe? Eu durmo cedo, eu acordo cedo, eu tenho a minha esposa, tenho meu filho, e são as minhas companhias mais frequentes. É a minha esposa e o meu filho. Eu passo muito tempo com eles. Eu dificilmente saio muito de casa. Eu sou muito pacato. Obviamente, eu tenho, né, minhas coisas que eu gosto de fazer. Eu sou viciado em comprar perfume. Eu tenho dezenas de perfumes, eu adoro. Mas, cara, em geral, o lugar mais fácil de me encontrar é em casa, tranquilo. Às vezes lendo um livro, vendo uma televisão com a minha esposa, ou ali de boa, sabe? Porque eu entendo que isso é algo que me energiza, sabe? Que me renova. Quantas pessoas eu vejo que, assim, cara, só pensam em trabalho. Essas pessoas são desenvolvedoras 24 horas por dia. Elas só falam de TI, elas só pensam em TI, elas só se envolvem com TI. Eu acho isso uma coisa um pouco difícil, cara. Eu não consigo viver assim, saca? Pô, eu sou um tipo de pessoa que, quando alguém me conhece, essa pessoa dificilmente imagina que eu sou de TI. Porque é muito difícil eu falar sobre TI. Eu gosto muito de falar sobre guitarra, eu toco guitarra, adoro falar sobre música, sobre arte, eu falar sobre livro, falar sobre perfume, eu adoro falar conversa sobre perfume. Até tem uma história super engraçada, que eu tava queimando uma verruga e, cara, doía demais, e de repente a mulher que tava queimando minha verruga começou a falar de perfume. Aí pronto, comecei, não, porque tem esse, e ela queimando a verruga ali, eu conversando, ela não tá sentindo dor, não, eu, nossa, até esqueci da dor, sério, eu fiquei tão focado na conversa que eu esqueci da dor que eu tava sentindo. Então, olha uma coisa que é interessante, sabe? Eu tenho tantas coisas, cara, que eu gosto de fazer, que eu realmente, quando acaba o meu expediente, a minha cabeça se desliga daquilo e se liga em outra coisa. Então, isso me ajuda a estar pronto, a estar apto para fazer o que eu tenho que fazer no outro dia. No outro dia, minha cabeça está relaxada. Então, assim, pô, você que trabalha com TI, Entende que você não precisa ser um profissional de TI o tempo todo. Você não precisa só falar de TI no Twitter, por exemplo. Você não precisa ficar escrevendo sobre TI o tempo todo, ficar gerando conteúdo, ficar engajando seu perfil. Cara, é até uma parada, velho. Se você gera conteúdo na internet, eu acho isso muito legal, eu acho isso muito bacana. Mas entenda que isso não vai agregar em nada na sua carreira, a não ser que você queira ser criador de conteúdo. Igual o Gabs da vida, que é criador de conteúdo. É o trabalho dele. Aí tudo bem. Agora, se não for isso, mano, deixa isso um pouco pra lá, sabe? Você precisa mesmo ficar engajando o seu perfil no Twitter, ter dezenas, centenas, milhares de seguidores falando sobre TI, compartilhando. Cara, eu já tive um perfil grande no Twitter e isso não me trouxe nada de legal, nada de bom. Pelo contrário, só me trouxe dor de cabeça. Tanto que eu fechei, criei outro pequenininho, tá ali e eu uso muito pouco. Sabe, porque eu me peguei rodeado, cara, por uma atmosfera, sabe, de obrigações. Ah, eu tenho que gravar podcast, eu tenho que compartilhar as coisas que eu tenho. Sabe, eu criei obrigações tão inúteis assim na minha vida. Não que não tenha sido legal, pô, ter participado de Devs Cansados. Pô, eu gravei com Vida de Programador, pô, eu gravei lá com o Dev na Estrada. Eu cheguei a gravar com Hipsters, mas esse episódio foi cancelado. Enfim, né? Uma história aí longa que eu estou envolvido nela. Prefiro não comentar. Mas aí o Paulo cancelou o episódio. Pô, meu podcast aqui, pô, recebi um monte de gente maneira. Maurício Linhares, Startup da Real, Henrique Bastos. Pô, quanto galera Devs Cansados veio aqui. Então, assim, eu fiz muita coisa bacana, mas isso não agregou em nada, assim, sabe? Pessoalmente foi até, eu, né, tenho ainda uma amizade bacana com alguns caras aí de Devs Cansados, mas outros eu nem falo mais, entendeu? Então, isso não me agregou em muita coisa e, na real, acabou até me afastando de muita gente. Então, saca? Tenta rever suas prioridades. Eu acredito que eu já tenha falado sobre isso. Então a gente já está conversado sobre isso. Então, se você curtiu o conselho, beleza. Se não, pode continuar fazendo o que você gosta. Que acima de tudo, quem sou eu para ficar cagando regra para sua vida, né? Mas acho que eu queria fechar esse podcast falando algo, cara, que assim, eu vejo que hoje a TI é muito mais difícil quando eu comecei, sabe? Quando eu comecei, eram muito poucas tecnologias que estavam assim no mercado, porque existem tecnologias, existem centenas, milhares de linguagens de programação, ferramentas, mas nem todas têm espaço no mercado, né? Obviamente, algumas têm um espaço que é bem nichado, outras já são mais do grande mercado, que são comuns, né? Então, por exemplo, pô, você que programa em COBOL, mainframe, você que programa, por exemplo, com SAP, com esses grandes RPs, esses dois profissionais têm lugar no mercado, mas são bem poucos locais que têm um SAP ou tem mainframe ainda que precisa ser mantido. Seu leque é pequeno, né? Você que trabalha com low code, um OutSystems da vida, é a mesma coisa, né? Agora você, por exemplo, que já trabalha com Node, trabalha com React, com um Python da vida, você tem muitas opções, né? Muitas empresas estão procurando profissionais que trabalhem com isso. Então, eu acho que é bom a gente separar um pouco essas coisas, né? Porque existem linguagens, sim, de mercado, de hype, né? De da linha. Eu não sei como descrever isso, né? Falar linha de frente, que maneira é linha de frente? tem outras que são mais nichadas um pouco. Mas, de qualquer forma, antigamente era muito, muito pouco, sabe? Mercado, basicamente, era Delphi, uma ou outra empresa que usava VB. Aí algumas já estavam começando a adotar o .NET 1.0, outras já estavam começando a adotar o JSP, JSF, já estavam querendo ir mais para uma linha da web, sabe? Algumas usavam ASP, PHP, era muito pouco, sabe? Comparado com hoje, mano, não tem comparação. A quantidade de coisas que você... E detalhe, antigamente, para você fazer um projeto aí... Eu não vou nem falar do Delphi, não, porque é muito velho, né? Vamos pegar algo mais novo aí. Vamos pegar, por exemplo, um JSF ou um .NET, né? Na época aí do .NET 4.5 e do JSF aí mais moderno. Cara, você basicamente abria a IDE, fazia tudo ali, buildava e pronto. O máximo de fancy que você podia ter aí era um gerenciador de pacote, um Maven. Depois veio o Gradle. Tinha gente que usava o Ent ainda, né? Que, na verdade, não era um gerenciador de pacote. O Ent automatizava coisas, né? Era mais poderoso um pouco. O .NET, eu não entendo muito de .NET, mas tem um gerenciadorzinho de pacote lá que eu não sei o nome, Nugget, eu acho, se eu não me engano. Isso era o mais fancy que você fazia. Sabe, mas era algo assim muito, muito pequeno, cara. Sabe, muito. Ah, você tem que configurar um Maven para fazer isso. Ah, beleza, você vai lá, pega um exemplo na internet, pronto, tá. Sabe, é muito, muito trivial. Hoje, porra, para você programar para web, cara, você tem uma framework JavaScript. As principais de mercado são o Vue, o React e o Angular, não nessa ordem, mas essas três são as que têm mais mercado. Você tem um TypeScript, ou seja, para você colocar o TypeScript, você já tem que configurá-lo dentro do seu projeto, tem o TS-Config, tem uma par de coisa lá para você fazer. Você tem o Builder, né? Webpack, Rollup, Vite, que inclusive é muito pica. Se você não conhece o Vite, super te recomendo. Ele é muito rápido, mano. Aí você tem depois o back-end, que aí o back-end já tem várias linguagens. Ah, pode ser Node. Aí às vezes fica numa nuvem, às vezes é servers. Enfim, cara, é um mundaréu de coisas. E é muito difícil a gente ter um estudo direcionado. Não, eu quero ser especialista em... É difícil, a gente tem que ser um pouco mais versátil. Para você ser empregável, sabe? Assim, eu sou um tipo de profissional que eu gosto de ter o leque mais aberto possível. Então, obviamente, eu sei mais de uma framework JavaScript, eu sei mais de uma linguagem back-end... Sabe, eu conheço várias coisas, eu me garanto em várias coisas. Mas entenda que o processo de aprendizado é algo que tem que ser levado a sério, sacou? Porque eu vejo muita gente usando tecnologias e, assim, sem a mínima noção, sabe? Eu vejo o profissional aí, React, que se diz sênior, que cria conteúdo na internet, que escreve coisa no Medium, que faz live no Twitch com ensinando React para os outros, e a pessoa usa um use effect de uma forma totalmente equivocada, sabe? A pessoa, ou seja, ela não sabe React, ela não conhece, sabe? Usa os effects de uma forma, sabe, incorreta, e eu não posso culpar essa pessoa. Porque a maioria das pessoas fazem assim. Eu, inclusive, fiz assim durante muito tempo, sabe? Usar use effect, por exemplo, para ficar fazendo consulta em API, sabe? Não é para isso que ele foi feito. E aí você acaba tendo páginas aí que fazem duas, três, quatro requisições para API, assim, sem a necessidade nenhuma. Então, assim, entende que o processo de aprendizado é longo, mas tá tudo bem, cara. tá tudo bem. Você não precisa se afobar achando que, nossa, meu Deus, mas demora muito. Cara, demora. Mas eu acho que é muito mais legal você realmente começar a trabalhar com a tecnologia num status que você conhece pelo menos o básico dela, do que o que, que você pode fazer, o que, que você não pode, como você faz determinadas coisas, como você não faz. E o resto, obviamente, você vai melhorando com o tempo. Mas eu acho que você precisa de uma fundamentação. E assim, cara, tá de boa, cara. Não, eu vejo que essa galera jovem tá correndo o tempo todo. Quer aprender as coisas, nossa, rápido o tempo todo. E, cara, eu não entendo um motivo de tanta pressa. Cara, tem gente que tá com 21 anos, nem saiu da faculdade ainda e já precisa aprender React, precisa aprender Node. Pra quê? Você precisa terminar sua faculdade. Você precisa arrumar uma esposa ou um marido, ou sei lá, se resolver na sua vida, ter a sua casa, pagar as suas contas. Mas, cara, você precisa ter tanta pressa, sabe? Porque isso é o principal catalisador que as pessoas têm para ficar queimando etapa. Aí, o que que acontece? Vocês entram no mercado, vocês não sabem usar as coisas direito, vocês se estressam por causa disso, vocês assumem responsabilidades que vocês não deveriam estar assumindo, mas a empresa te coloca lá porque você aceitou. Aí você se pega numa situação que você não sabe o que fazer, que você tem que trabalhar até tarde, que isso te tira o sono, que você se sente um incompetente, que você se sente incapaz, que você acha que você não nasceu para isso. E aí você vai ver, você tá cansado, você tá desanimado, você acha que você, sei lá, devia estar fazendo outra coisa. E tudo isso, na verdade, não é porque você é incompetente. Talvez você seja, eu não sei, mas na maioria dos casos você não é. Você só queimou etapa. Você só tentou correr enquanto você deveria andar. Você percorreu o caminho, mas você não observou o caminho que você estava percorrendo. Você não viu o caminho. Porque quando você está caminhando num processo de aprendizado, o caminho que importa, não importa o final. É a mesma coisa que você fazer uma faculdade inteira nas coxas e você tem o diploma, mas você não aprendeu nada. Entendeu? Mas você tem o diploma, você chegou no final. Então, assim, tenta aproveitar o aprendizado, tenta aproveitar esse momento, cara. Se você é jovem, tenta aproveitar esse momento. Aprende, estuda. Ah, qual curso que eu faço para aprender tecnologia XYZ? É a pergunta que eu mais vejo no Twitter lá, vocês marcando o Serafine lá, coitado, ele já deve estar cansado de responder isso. Cara, qualquer um, faça qualquer um, primeiro curso que você vê, pega, faz, porque não vai ser o último. Fez o curso, pô, não deixa de dar uma olhada na documentação da tecnologia, na documentação oficial. Tenta, às vezes, comprar um livro, um e-book. Tenta, às vezes, assistir uma palestra sobre aquilo. Tenta fazer as coisas, sabe? Bota a mão na massa. Porque você não vai aprender a programar só vendo vídeo de gente programando, só assistindo live. Você vai aprender a programar programando. Era o que eu falava com meus alunos quando eu dava aula de guitarra. Meu irmão, você não vai aprender a tocar guitarra vendo vídeo do Slash tocando guitarra. Você vai aprender a tocar guitarra tocando as coisas que o Slash toca. Tocando as coisas que o Rich Blackmore toca. Mesma coisa. Entendeu? Então programa. Porque programar é maneiro, cara. Bora, escrever código é massa. E muita gente não aproveita isso. Não tem esse momento. Pô, Eu acho que eu já deixei o recado. Então, assim, você que é mais velho, você que tá em transição de carreira, você que já tá aí com os 30 e pouco, beirando os 40 e resolveu cair de paraquedas da área de TI, cara, para você eu falo a mesma coisa. Assim, eu não posso falar com propriedade porque eu já estou beirando os 40 e eu faço. Eu escrevo código desde os 20 anos, desde os 19 anos, né? Então, assim, eu não percorri o caminho que você está percorrendo. Mas, certamente, você é uma pessoa mais madura. Você sabe priorizar coisas, você sabe se desligar do seu trabalho. Então, talvez para você, muitas dessas dicas que eu dei, para você, você já tira de letra. Né? Então, talvez para você sim, às vezes é legal você queimar a etapa. Talvez para você seja legal você tentar aprender fazendo lá na real. Mas note que é um caso muito específico, você é uma exceção à regra. Você já veio de uma carreira consolidada e está tentando se recomeçar em outra. Você não tem tempo a perder. Mas se tiver. Não deixa de também aproveitar o aprendizado. Obviamente você, né, pessoa mais velha que está entrando na área, é indispensável você talvez procurar um mentor, um mentor, preferencialmente um mentor que tenha referências. Cuidado para não cair em papo de charlatão. Talvez para você valha a pena fazer um curso mais intensivo, às vezes você fazer um bootcamp, às vezes você fazer um curso atrás do outro, sabe? Para você poder estar pronto para o mercado mais rápido. Mas você que é jovem, não faça isso. Uma pessoa de 40 anos já é uma pessoa adulta, já é uma pessoa que sabe como fazer as coisas, é uma pessoa madura. Você com seus 20 anos, você ainda é um garoto, uma garota. Você não está preparado para isso, sabe? E tá tudo bem. Eu acho que é isso. Era isso que eu queria falar, né? O último episódio é igual uma season finale aí de uma série, né? Tem que ser um pouco maior, né? O capítulo tem que ser um pouco maior. Mas é isso, eu agradeço muito a galera que ouviu. Eu fico espantado como esse podcast ainda tem uma quantidade enorme de ouvintes, mesmo comigo só gravando e soltando no feed sem divulgar nada. Então, assim, cara, nossa, eu fico muito espantado como tem gente que ainda tem paciência para me ouvir. Então, eu te agradeço. Desejo-me sorte lá na Suécia, né? Eu vou estar resetando aí minha vida, basicamente. Mas vai ser legal, né? Pelo menos eu vou criar aí o meu filho num lugar melhor aí, né? Sem Bolsonaro, sem Lula, sem gente chata defendendo bandido. Mas é isso. Um forte abraço e até nunca mais, creio eu.